Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Você tá preparado?
Ai, Léo Abel, eu falei que eu fico nervoso porque eu amo tanto esse podcast, eu tô ouvindo tanto todas as pessoas que você entrevista e tem me inspirado tanto, porque a gente, né? Eu lembro de quando ele surgiu, que eu falei, ai, Jesus, agora sou eu. Mas eu tô, acho que tô.
Chegou a sua hora, meu amor.
Oh, my God.
Então vamos lá, hein?
Tá.
Pesquisando a vida desse meu amigo querido, eu quase enlouqueci. A vida dele é tão interessante que eu nem sei por onde começar. Bom, a primeira vez que eu vi foi em cena. Ele fazia Naná o Cão, numa produção do Peter Pan lá em São Paulo. E acreditem se puderem, ele era a melhor parte do show, mesmo por debaixo daquela roupa toda e com o cabeção. Bom, aí depois a gente veio se encontrar em Nova York, numa breve passagem minha pela cidade. A gente tinha altos papos sobre a vida e tal. Aí depois disso eu lembro que foi muito babado e confusão. Enfim, a gente vai falar sobre isso já já. Ele que estudou na escola Indac de interpretação, na escola Teen Broadway de musicais, morou em Nova York, fez parte da companhia de repertório da escola de dança Steps, atuou em musicais nos Estados Unidos, fez turnê mundial com a Violeta, fez West Side Story, Hairspray, Wicked Brasil, só para citar alguns, tá, gente? Coreografou uma penca de musicais e segue sonhando. Sim, porque ele é desses. Sonhou, realizou. Aliás, ele foi a primeira pessoa que eu conversei a respeito da ideia de fazer um podcast. E ele super me encorajou. Aí na semana seguinte ele me mandou uma mensagem dizendo assim: nossa, Léo Abel, como você é rápido. Aí eu falei, ué, também? Com isso não foi nem um empurrãozinho, isso foi logo um chute na bunda. Vai, garoto! E aí eu fui. E ele é pura inspiração. Vamos conversar com essa explosão de energia, com esse Big Bang em forma de pessoa, chamado Gabriel Malo.
Olha lá você, hein?
Eu errei alguma coisa?
Não, o primeiro espetáculo que você falou, qual foi, do cabeção que você me viu?
Foi o Peter Pan.
Não foi,
você não pode, Léo, dizer que não era você, Gabriel, nessa hora.
Mas qual é o Peter Pan do Teatro Abril na época?
Não. Calma. Era o Peter Pan do... Ai, como ele chamava? Ele produzia esses espetáculos.
O Billy Bond?
O Billy Bond, não?
Não, foi, então... deve ter sido o Mágico, o Pinóquio. Eu fazia o Mágico de Oz do Billy, fazia o Pinóquio.
Você não fez a Naná? Você não fez o cão?
Não.
Você nunca fez esse cão?
Não, eu nunca fiz Peter Pan. Inclusive, era o meu sonho fazer esse espetáculo. Eu sofri quando não passei no teste. Mas não, nunca fiz.
Então, ó, comecei errado. Você me elogiou e eu pisei na bola.
Não tem problema, porque todo o resto foi tão certo e tão glamuroso. Que
a... Gente, eu não, agora eu quero saber quem era essa pessoa que fazia o cão do Peter Pan.
Sabe quem era? Se é esse Peter Pan que você tá falando lá da montagem que o Léo Midiorin fez Peter Pan...
Isso, esse.
Era o Gabriel Stipe que fazia Naná. Gabriel Stipe. É Gabriel também, um queridíssimo, excelente ator. Gabriel Stipe.
Eu confundi os Gabriéis.
Ai, mas eu adorei, tá tudo certo. Gostei, vou pôr no meu currículo agora. Agora tá pra posteridade.
Maravilhoso. Bom, então tá, já que a gente começou todo cagado, vamos continuar assim. Gabi, obrigado, meu amor.
Obrigado você, Léo. Obrigado você pela oportunidade. Eu acho que todas essas oportunidades que a gente tem de compartilhar é uma boa forma da gente se ouvir também, né? Aí é bom, a gente faz um balanço. Tô feliz.
Que delícia, papai. Me conta uma coisa, por que a dança, Gabriel Malo?
Olha, Léo, nasci dançando, né? É quando falam, desde quando você dança? Pra mim, eu saí da minha mãe dançando. E minha mãe sempre brinca porque eu nasci numa sexta-feira de carnaval, né? Tipo, todas as televisões do hospital, da maternidade, mostrando o desfile das escolas de samba e eu berrando. E como desde, tipo, carrinho, antes de engatinhar, eu já me remexia muito quando eu ouvia alguma música, para os meus pais sempre teve uma coisa de não ter dúvida de que eu ia ser uma pessoa que ia curtir dançar. Claro que eles não sabiam que isso viraria uma profissão, mas eu não sei te explicar o porquê começou. Aí depois eu fui encontrando muitas razões do porquê a dança, né? Mas eu não sei fazer outra coisa, eu acho.
Foi desde pequenininho? Tipo, quem era seu ídolo quando você era pequenininho?
Ah, a primeira de todas era a Xuxa. Tive meu momento, show da Xuxa, porque era o que eu assistia todas as manhãs, bebê, né? Nasci em 87, então a Xuxa tava no auge dela de show da Xuxa na Globo. E aí comecei a entender melhor o que estava acontecendo com Sandy Júnior, cara. E aí Sandy Júnior foram minhas inspirações, porque os shows deles, né? Eu era muito ligado ao que eles apresentavam na televisão e aos shows deles que eu tive a oportunidade de ver. Eram grandes espetáculos, temáticos, assim. Então foi legal porque tinha muito teatrinho, eles interpretavam as danças com a ceninha do que a letra estava contando na música. Então eu ficava passado, assim. O meu sonho da vida era ser bailarino do Sandy Júnior quando eu era criança.
Uau! Você chegou a audicionar para eles?
Na época, não, porque na verdade, quando eles tinham bailarinos homens, eu ainda era muito novo, sei lá, tinha que ter no mínimo 15 anos e eu tinha 13, sabe? Eu sempre acompanhei a geração deles, mas uns aninhos antes. E aí, quando eu já tava, já era profissional, enfim, com 17 anos, eu já tava trabalhando com isso, eles cortaram o balé do show. Então acabou. Mas trabalhei com eles o ano passado, que foi uma grande realização. Eu fiz a assistência para Kátia Barros na turnê de 30 anos. E aí foi meio que para mim foi um ciclo se fechando, assim, porque eu trabalhei do outro lado, né? Não trabalhei dançando no show, mas trabalhei ajudando a Kátia. Basicamente, eu fiz uma assistência de consultoria da carreira deles com dança, assim, e ia passando junto com ela para os bailarinos toda. O porquê essa coreografia, o que que eles mais curtiam fazer, o que que a plateia curte ver no show, que hora será que a plateia vai bater palma junto, porque eu já fui em muitos shows deles quando eu era adolescente. Então foi um resgate, assim, do meu início de vida dançando, poder fazer esse trabalho, e do lado de uma coreógrafa que é uma grande mestra e inspiração para mim, né? Então foi muito legal.
Maravilhosa ela, né? Kátia.
Kátia Barros, meu amor, Kátia Barros é um estouro de amor, assim. A Kátia Barros é aquela pessoa que você quer ficar do lado para sempre, né? Bom, você sabe tanto quanto eu.
A gente contracenava em Miss Saigon juntos, a gente se pegava muito em cima daquela jukebox. Nossa!
Ai, que delícia!
Ô, Gabi, quando você começou a dançar, você sofreu muito preconceito?
Não. Não, sou muito, me considero muito sortudo mesmo com isso. Meus pais tinham o maior orgulho. Então essa parte dança infância era tipo, eu passava, minha brincadeira de criança era ficar trancado no quarto ou na sala de casa vendo os VHS copiando as coreografias. E aí a gente ia, sei lá, para festinha da família. Minha mãe levava a fita cassete com uma música que ela sabia que eu tava ensaiando em casa e aí punha assim eu percebi e de repente, nossa, filho, olha a música que tá tocando. Aí eu, ah, mãe, ela, dança pra gente. De repente tinha uma roda em volta de mim, tipo uma jam. Então, meus pais sempre tiveram muito orgulho de me ver dançar, porque eles mesmos falam que nunca viram nada com tanto amor assim. Era muito todo torto, todo sem técnica, todo cagado, mas amando dançar. E aí, quando eu comecei a fazer aula de jazz e comecei a estudar mesmo, assim, aulas com 14. E com 16 eu já entrei no Mágico de Oz do Billy Bond, que foi aquela montagem do Via Funchal, que tinha, né, todo o povo aí do musical Os Grandes, a Sara, Mary Elizabeth, que Ivan, André Dias, era um puta elencaço, e foi meu primeiro elenco que eu trabalhei junto. E aí, na verdade, o momento que talvez eu possa ter sofrido um pouco de preconceito foi eu comigo mesmo na questão do balé clássico. Quando eu entendi que Eu era uma pessoa com muitas dificuldades físicas e técnicas e que eu dançava super bacana porque eu era tinha muito amor, mas eu ia me machucar loguinho se eu continuasse dançando todo destrambelhado daquele jeito. E aí foi estranho para mim, porque dentro de mim eu achava que poderia ter algum preconceito no momento que eu vestisse uma malha, no momento que eu colocasse uma sapatilha. E eu não sei da onde isso veio, Léo, porque não foi dos meus pais. Mas eu tive comigo mesmo um pouco, ai, não vou contar para os meus amigos na escola que eu faço balé. Vou contar que eu faço só jazz. Até eu perceber que era tudo uma grande baboseira e seguir.
Que louco, né? A gente carrega isso.
É,
É
doido.
muito louco. E essa energia toda, da onde vem, Gabriel? Pelo amor de Deus, alguém precisa saber da onde vem essa fonte de energia sua.
Ah, vem de peixes, vem do carnaval, talvez.
É a conjuntura dos astros.
É, total.
Porque você tem energia, Gabriel, muita energia. Quando a gente vê você dançando, quando a gente vê você andando em qualquer lugar, tem muita energia em você.
Ah, acho que é muita paixão, né, Léo? Eu tenho um pouco disso, assim, paixão é. Eu sou muito apaixonado pelas coisas que eu faço. E se não me desperta a paixão, é muito raro eu fazer. Quando eu começo a ver que não tá mexendo comigo, qualquer coisa, assim, desde o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo, até o trabalho que eu faço. Então, não sei, talvez essa energia seja. Tenha um pouco a ver com isso, assim. É muito tesão, assim mesmo, sabe? De viver. Eu amo viver.
Isso é nítido, ele tá em você. Agora, eu vou juntar um pouquinho os dois podcasts, que é o que te move e o que te move na gringa com você. Porque você morou em Nova York, o que foi que fez você vir buscar em Nova York? O que que você veio buscar aqui?
Eu sinto que isso que eu te falei da paixão tem muito a ver com uma coisa meio cabeça dura que eu tenho de isso desde sempre. Antigamente eu achava a cabeça dura negativo, hoje em dia eu vejo que é uma coisa que me ajuda a ser determinado, isso é bom. Mas se eu gosto de uma coisa, eu preciso para a minha alma conhecer o máximo que eu puder sobre essa coisa. Senão eu vou me sentir sempre em falta com aquela minha paixão. E tinha uma coisa de uma paixão gigantesca por musicais. E preciso entender melhor como o teatro musical funciona, porque eu tava. Na verdade, a única franquia que eu fiz no Brasil antes de ir pra Nova York foi o Hairspray. O West Side Story foi coreografia original, brilhantemente coreografada pelo Gary Christ e a Tânia Nardini, eles que remontaram. Mas o Hairspray foi o único que foi 100% igual ao gringo. E tinha uma coisa para mim de, putz, não sei se eu tô completo contando essa história assim, porque eu não entendo direito o que isso significa. Eu tô copiando uma coreografia de um país que eu não sei nem direito como as pessoas se movem. Eu tô precisando aprender a falar a língua que esse diretor tá me falando. E eu não quero pegar só o que o tradutor fala. Eu queria entender o que ele tá dizendo. Então, foi uma mescla de quero entender mais de musical, junto com uma vontade muito grande de sair do Brasil e conhecer coisas fora. Eu gosto muito de viajar e eu queria muito viver essa experiência e ver se era isso mesmo, assim. Eu tinha muito medo do musical entrar num lugar muito vazião para mim. Eu tinha medo de aquilo acabar ficando sem sentido por não dizer respeito a esses musicais Broadway, né? Eu não entendi ainda o musical como um todo. Eu entendia musical sendo Broadway, ponto. Como muita gente, né? Os musicais que surgiram nos anos 2000, no, no, nessa leva brasileira de Rent, Les Misérables. Enfim. E aí, no Hairspray, o Jeff Whiting era o diretor. E ele que remontou tudo, ele que veio de lá. O Miguel Falabella fez a direção aqui, mas o Jeff que trouxe todo o material da peça. E o Jeff é um ser iluminadíssimo, assim, trabalhar com ele foi incrível. Assim como tinha sido com o Gary Christ, então para mim era tipo, putz, eu queria conhecer mais americanos. Porque eu entendo o que eles estão falando de dança, mesmo sem entender a língua, tem alguma coisa no jeito deles de trabalhar que me encanta demais e eu queria viver mais isso. E o Jeff falou para mim. O Jeff, quando. E até engraçado que isso aconteceu um pouco com a Alice também, com relação a ele. O Jeff foi muito padrinho nosso, assim. O Jeff falou para mim, ele falou: Eu acho que você ia curtir Nova York. E eu acho que Nova York ia curtir você. Eu acho que você devia tentar. E foi, como você falou do empurrãozinho, né? Foi o chute na traseira que me empurrou, que eu precisava. Porque tudo que eu queria era ir. Só que, ai, não tenho dinheiro, ai, não falo inglês, ai. Muitas empecilhos que a gente vai colocando quando a gente quer realizar alguma coisa que é grandiosa perto de tudo que a gente já fez até então. Quando o Jeff falou, ele ainda falou, ele falou: New York will fall in love with you. Eu fiz o quê? E eu aqui? Eu quero mais é que New York fall in love comigo. Enfim. E aí eu fui, contei as moedas, consegui ajuda de um monte de gente. Muita gente me apoiou para que eu fosse. E eu fui para ficar 3 meses e fiquei 3 anos.
E aí, você chegou aqui, você encontrou o que você estava procurando? Nova York caiu? Se apaixonou por você mesmo?
Léo, eu acho que sim. E eu me apaixonei muito por Nova York. Mas o que eu sinto que aconteceu em Nova York. Por exemplo, eu fui, né, procurar mais teatro musical. E o que eu mais fiz aí como bailarino foi dança contemporânea, que eu nunca tinha dançado no Brasil. E isso foi o que abriu a minha cabeça para o movimento do teatro, isso abriu a minha cabeça para muitas coisas. O musical foi confirmado como uma paixão minha, e a linguagem americana de fazer musical foi confirmada que é uma linguagem que me interessa, contanto que seja feita com propriedade, né, que seja feita por pessoas que saibam do que estão falando. Mas Nova York me ensinou muito de mim mesmo. Então eu acho que a missão foi cumprida pelo fato de que não era exatamente sobre o musical que eu queria. Eu queria sair da minha zona de conforto, porque eu adoro um riscozinho, eu adoro me sentir coisas que eu nunca senti antes, eu adoro descobrir coisas a meu respeito que eu não sabia que existiam em Nova York, e foi um chacoalhão de amadurecimento mesmo, em todos os aspectos, positivos e negativos.
Então você quer me dizer que o universo te mandou aqui? Você achou que era por um certo motivo, quando você chegou, quando você estava aqui, você foi percebendo outras coisas, e aí, no fim das contas, você percebeu que tinha uma outra função.
Porque isso se deveu muito a como a minha história aí teve o break, né? Que eu nem digo que terminou, eu digo que é um break, que tem muito a ver com o pretexto do teatro musical, né? A gente precisa de um. É aquela coisa, a gente precisa de um destino, que é o que a gente deseja, que é para onde a gente quer ir. Só que o caminho, se a gente tá presente, e eu acho que Nova York me ensinou muito a estar presente. Vai te mostrando coisas que provavelmente não tenham nada a ver com aquele destino, mas que tem muito a ver com você. E aí você vai meio que refazendo aquele foco inicial. Então o universo me mostrou com Nova York que tinha muita coisa a meu respeito que eu precisaria aprender. Sei lá, por exemplo, antes de fazer um musical na Broadway. Se em algum momento o musical da Broadway lá foi meu sonho, muitas coisas a respeito do Gabriel Macedo Lopes, né? Não o Gabriel Malo, artístico. Muitas coisas a respeito da pessoa física Gabriel precisavam ser mexidas por mim. E esses conflitos, a falta de grana, a falta de língua, e aí aprende a língua, aí não tem trabalho, e aí o trabalho paga pouco, e aí não consegue dançar, fica um tempo sem dançar lá. E essas aflições que eu fui vivendo de quando eu vou começar a fazer o que eu vim aqui para fazer, na época eu não percebia que eu já estava fazendo, na verdade. Porque eu estava amadurecendo um monte para a hora que as coisas viessem, entendeu?
Então, quem era o Gabriel que chegou aqui e quem era o Gabriel que saiu daqui?
Eu acho que o Gabriel que chegou aí era um Gabriel mais deslumbrado. Mais novo mesmo de mentalidade, assim, com relação a. Por ser muito sonhador, eu sou muito sonhador. Era um sonhador. Se não for do jeito que eu quero, então eu não quero. E o Gabriel que voltou para cá entendeu que tem tantas formas da gente realizar o que a gente quer, que eu acho que virou um Gabriel ainda sonhador, mas um pouco mais pé no chão. Um Gabriel menos deslumbrado com os sonhos e mais consciente deles. Eu acho que é isso. Eu acho que eu ganhei consciência com a minha experiência aí.
Que lindo. E Gabi, você que já passou pelos dois mercados, né? O americano e o brasileiro. Você consegue traçar um paralelo, diferenças, semelhanças, preferências?
Ai, Léo, é tão complicado porque eu acho que é muito caso a caso, né? Eu gosto muito da mentalidade organizacional do americano. Eles são organizados num lugar que eu acredito que eu curto mais fazer arte assim. Eu tenho, né, no Brasil a gente tem essa. É o que eu sinto trabalhando aqui muitas vezes. Essa coisa de pirar demais e bagunçar nas coisas que deveriam ser mais, sei lá, bagunçar nos horários de início e de término, bagunçar nos cronogramas, bagunçar em coisinhas que são mais técnicas e burocráticas mesmo, que a gente aqui é um pouco mais sentimental, né? A gente aqui, como brasileiro mesmo, tem um pouco mais de. A gente fica mais sentido quando ouve um não ou tal. E eu acho que essa coisa que pode. Muita gente considera negativa deles, de serem meio máquinas de trabalhar, quando junta com arte, para mim, faz a arte ser mais viável. Tem uma coisa daí de. Eu lembro que quando eu tava em Nova York, eu pensava nisso. Não tem ninguém passando por cima de mim. Tá todo mundo correndo, mas tá todo mundo correndo junto. E eu acho que esse foco americano. Muitas vezes eu sinto falta aqui. Porém, tenho uma paixão no que se faz no Brasil e tenho eu acho que uma entrega mesmo. E eu vi muito por mim, assim, os diretores que eu trabalhei aí, a primeira coisa que eles falavam era do brilho nos meus olhos e do meu desprendimento de me jogar total, assim, de rasgar o coração, chorar, berrar, ficar sem voz e depois entender como moldar isso. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Talvez essa coisa técnica americana também tenha esse lado negativo que, principalmente em teatro musical, que é a minha experiência, onde você tem que, sei lá, se você vai substituir um papel, você tem que cumprir aquelas marcas e tudo mais, e você talvez tenha pouco tempo e você tem que caber naquele figurino, eles acabam navegando um pouco mais no seguro. Então eu sinto que é importante ter os dois. Eu acho que tem que se jogar e saber segurar. Não é só segurar, nem só se jogar. Eu não sei, tem uma coisa patriótica no americano que eu gosto muito também. Aqui no Brasil, eu encontro muito nos lugares onde eu trabalho hoje. Eu fui conseguindo galgar essas parcerias profissionais, as minhas parcerias que dirigem as peças que eu coreografo, as minhas parcerias, mesmo de amigos bailarinos que entram em projetos comigo, hoje estão mais dentro do que eu busco, que é pessoas que valorizem a própria história. E como contar da própria maneira. E o americano tem muito isso, né? Essa história americana, você pode falar o que for, mas tem uma bandeirinha dos Estados Unidos em toda a porta. E o brasileiro, tudo bem que esse é um momento super delicado de falar sobre isso pelas questões políticas, mas o brasileiro meio que. O jeitinho brasileiro acaba não defendendo tanto o próprio para valorizar demais o do outro, para valorizar demais o de fora. E o americano defende muito o de dentro. E isso eu acho muito legal.
Isso me faz lembrar um outro governo.
Exato. Exato. Enfim. E nem tô aí agora também para falar, né? Mas.
Não, só é que me fez lembrar mesmo, assim, me veio a imagem de uma outra filosofia de política, né?
Sim.
Mas que tem gente que late, mas não morde, né?
Não vamos nem entrar nessa. Mas. Mas eu acho que é isso, é uma pergunta delicada, porque eu acho que tem o um ponto positivo, bastante positivo nas duas culturas, se elas forem movimentadas com verdade, assim. Eu acho que o brasileiro peca quando tenta fazer uma coisa que não tem propriedade ou que não é dele, e o americano peca quando a técnica passa por cima da emoção. Então eu acho que essa mescla é importante. Eu vivi ambas as situações nos dois lugares, tá? Convivo com brasileiros que são extremamente organizados e com processos que fluem de uma forma muito correta e ao mesmo tempo muito artística. E conheci muitos americanos bagunçados também. Então, esse é meio que meu panorama geral, na verdade.
Tem de um tudo, né? Se a gente for ver o sindicato aqui, funciona muito bem. E aí, essa segurança, os atores, que os atores têm, que vem do sindicato, eu acho que faz com que tudo fique tão organizado, Porque, assim, não, o ator, ele não é colocado numa posição onde parece que, ele tá, não quer ceder 10 minutinhos, ou ele não entendeu essa posição chata, que às vezes não é pessoal. O sindicato tá em cima, o sindicato não vai permitir. O diretor precisa, a produção precisa se organizar de antemão para que ele não tome tempo de mais ninguém, né? E assim, sim, o ator também se vê numa posição onde ele precisa estar preparado para não tomar o tempo da produção e do diretor. É como se todo mundo trabalhasse junto em harmonia, seguros por esse sindicato e suas regras.
Completamente. E cada um no seu quadrado, sabe? Isso eu acho muito legal. Tem essa coisa de que aqui a gente se resolve do jeito que dá, muito pela nossa estrutura de fazer arte também. Mas aí é, quem tem essa função vai fazer essa função, quem tem essa vai fazer essa. Não vem começar a misturar as funções, porque vai dar ruim na hora de separar isso depois. Então, isso aí funciona muito bem e eu gosto muito, sabe?
É, eu acho que é algo que a gente poderia também aprender com isso. E a outra coisa que você falou é a paixão do brasileiro, né? Eu acho que porque o americano, ele aprende a cantar, a dançar já desde do college, da escola, e aí ele fica tão seguro dentro daquilo que chega uma hora que para ele é bater cartão, né? Ele gosta de fazer e tal, mas ele também vai pensar no dinheiro, na fama, na carreira, onde é que ele vai chegar. E eu acho que a gente no Brasil é tipo... Nossa, conseguir um musical entrar no musical já é uma grande coisa, né?
Uhum, sim, super. Tem uma coisa quase... uma coisa que me dá a sensação de... O americano, quando vê que deu certo, é aquele ponto. O brasileiro se arrisca mesmo que já deu certo. Às vezes dá uma grande cagada, mas no geral se descobre novas formas de fazer e eu acho isso muito legal. Então essa fórmula americana de trabalhar... A gente tem muito que aprender com ela, mas também tem que tomar cuidado porque ela pode engessar. Se você achar que ela não tem, sabe? Não tem transformações, que ela não transforma com o tempo, que ela não transforma dependendo da história que você tá contando, talvez tenha coisas que você tenha feito na última peça que não servem aqui. Independente de ser um musical e ser cantado e ser dançado e tudo mais. Então, eu acho que o brasileiro navega por esse risco do desconhecido com mais facilidade. E eu gosto muito.
Você permite mais, né, Gabi?
É, super, super.
E como é que foi o seu retorno para o Brasil? Como é que o Brasil te recebeu com esse novo Gabriel, né? Mais consciente. Como é que foi chegar, retornar para esse lugar?
Então, esse Gabriel mais consciente foi percebendo e tomando conhecimento dessa consciência mesmo quando voltou, né? Então, eu sinto que esse meu processo que eu vivi em Nova York, ele ainda durou um ano meu aqui, para eu ir entendendo o que tinha acontecido comigo, para eu ir entendendo que tipo de artista eu gostaria de ser a partir dali, para eu entendendo quais eram as minhas causas pessoais, humanas. A espiritualidade entrou muito na minha vida aí, nesse momento. Então eu sinto que eu passei um tempo sem meio que assumir que a minha vida já era aqui. Então eu acho que o Brasil já estava me recebendo de uma forma maravilhosa, mas eu não assumia isso, porque eu não aceitava o fato de estar aqui. Eu queria estar em Nova York de qualquer jeito e eu não tive condições de voltar. Então... Eu talvez no começo tenha sido até um pouco ingrato com relação às percepções de estar aqui, sabe? Quase me sentindo preso no meu próprio país, pelas coisas que eu tinha construído aí que eu gostaria de ter continuado naquela época. Então, no momento em que eu tomei consciência, e a questão da espiritualidade tem muita participação nisso, no momento em que eu tomei consciência de que as coisas estavam exatamente no lugar que elas deveriam estar, eu abri os olhos e... Batata, foi nesse momento o meu primeiro convite para coreografar veio. E aí eu comecei a entender que tinha um lugar de colaboração com a arte que eu estava pronto para assumir naquele momento. Então, por terem me aberto essa oportunidade, sem eu nunca ter feito nada profissionalmente na área, me mostra que, de fato, artisticamente, o Brasil já estava muito aberto para mim e eu não tinha percebido. E pessoalmente eu não tenho nem o que falar, né? Porque eu tenho muitos amigos queridos, eu sou muito sortudo pelas pessoas que eu tenho ao meu redor. e pelo apoio que eu tenho de rede de segurança mesmo, de amigos e família, assim. Então, o Brasil, eu posso dizer que me recebeu muito, muito melhor do que eu reconheci na época.
Bom, tem aquela frase que diz: aceita que dói menos.
É.
Confere.
Super, super. E é um aceita, o que eu gosto dessa frase é refletir sobre, é um aceita, não é um aceita de abandono. É um aceita de olhe por outros pontos de vista. Não é um aceita de, putz, lide com o fracasso. É um aceita de, esse fracasso significa que tem outras coisas para você viver que não são essa. Talvez esse fracasso tenha vindo só para te ensinar que não era a hora dele ser um sucesso. Talvez esse fracasso tenha vindo para te mostrar que esse caminho de fato não é para você. E não é um aceita de, ai, tudo bem, vai, é isso mesmo, a vida. Não, é um aceita de, putz, uma oportunidade. Acabei de ter uma oportunidade de me reinventar. E aí dói menos. Quando a gente reconhece nesse lugar, é isso que eu percebi. Dói muito menos, porque vira. Você muda o ângulo, né, da lente de filmagem. E aí você vê outros cenários, outros personagens. Você começa a ver outro pedaço da história que tava tão com um zoom, tão fechadinho em um trecho só, que você fala, porra, cara, a vida tem infinitas possibilidades. Então é claro que eu vou aceitar aquele fracasso, entre aspas, porque vou ter muito menos dor encarando essa coisa nova que tá acontecendo do meu lado agora. Mas eu demorei para entender isso.
O que que você considera fracasso?
Léo, hoje em dia, para mim, fracasso, para mim, é quando eu desisto da luta. É quando eu desisto por medo de não dar certo, ou quando eu desisto de alguma coisa por traumas que eu já tive antes. Mas o fracasso tem muito a ver eu comigo mesmo, não tem nada a ver com quem tá aqui fora hoje. Na época, para mim, o fracasso tinha muito a ver, nesse Gabriel transição, né, humana, tinha muito a ver com tudo que eu mais queria e eu batalhei muito para conquistar e eu não tô podendo realizar. E isso me. Você tá aí?
Tô aqui.
Ai, desculpa, desculpa, aqui deu uma. Isso me causava uma sensação de impotência com relação a você fez tudo por isso e não tá realizando, então você é um fracassado. Até entender que, na verdade, não. Eu seria um fracassado se eu fosse me abandonando como artista, pelas questões artísticas que eu gostaria ainda de realizar numa outra situação, num outro ambiente. E hoje em dia, então, eu sinto que é isso, assim, eu não me permito fracassar, não, porque fracassar é eu desistir de mim mesmo, e eu não quero fazer isso. Eu vou procurar outras formas de fazer, eu vou procurar outros lugares, eu vou procurar outros pontos de vista.
E aí, onde que a espiritualidade te ajuda nesse sentido?
A espiritualidade me ajuda a entender que a prática budista, né? Eu sou budista e pratico bastante, que não tá fora, né? A responsabilidade não é do externo. A responsabilidade é 100% tua. O efeito das coisas, os efeitos que você vive na sua vida tem a ver com o que tá dentro de você. Por mais difícil que possa se assumir isso, às vezes, óbvio, se alguma catástrofe acontece, ou eu sei que existem inúmeros sofrimentos na vida que podem ser mais dolorosos da gente entender que, putz, mas fui eu que causei isso, então? Sim, tem uma história interna aí da gente como ser, da gente como alma, uma história que talvez venha de outras existências, que eu acredito muito, que carrega as marcas que você tem hoje na sua vida e as coisas que acontecem com você. E o fato de que não tá no externo e tá dentro, para mim é libertador, porque daí eu sei que meu único trabalho para conviver melhor no mundo, antes de ir para as pessoas, é tentar me ouvir mais e me conhecer mais, e a partir daí compartilhar, né? Porque a gente não tem como viver sozinho, a gente precisa compartilhar com o outro a nossa vivência. E a não culpa. E eu não tenho culpa, porque é o momento presente. Então. Se eu tô vivendo uma coisa que não é legal por uma escolha minha, que foi uma escolha que eu me arrependo de ter feito, no momento em que eu me arrependo, eu já tenho uma oportunidade gigantesca de fazer novas escolhas. E aí, então é sempre um restart, assim. A cada segundo é um restart de determinações para que a vida entre num caminho de paz, num caminho de felicidade mesmo, né, pra gente, que não significa um não problema, significa encontrar o seu caminho dentro de si para lidar com o problema e não negligenciar ou excluir quem está ao seu redor. Então, o externo ele participa como um reflexo do que está dentro de você. As pessoas que você atrai é um reflexo do que está dentro de você. As situações que você vive são reflexos de coisas que você atraiu, que talvez você precise transformar. Ah, essa situação chata se repete muito. Então, vamos refletir sobre o que está aí dentro. Qual padrão será que você está repetindo nas suas ações que está atraindo esse tipo de situação que não é legal? É, o valorizar do outro dentro disso. Enfim, a espiritualidade me ajuda muito a me conhecer mais.
Será que a gente pode dizer que toda essa filosofia de vida que a espiritualidade te trouxe, você também utiliza na criação dos teus processos criativos?
Com certeza, Léo. Eu acho que é tudo uma coisa só, né? Porque a espiritualidade sou eu e os meus trabalhos sou eu. Então, não tem como eu. Se é tão verdadeiro de dentro de mim, e eu prezo muito por colocar toda a minha verdade nos trabalhos, senão eu acho que a gente não comunica, né? Eu não faço. Não tenho como eu fazer pra aparecer ou fazer pra copiar alguém ou pra mostrar que eu sou bom ou pra mostrar que eu não sei o quê. Não. Eu faço porque é a minha verdade. Qual é a minha verdade para contar aquela história? Qual é a minha verdade para me comunicar com esse elenco? Acho que isso tem muito a ver. Hoje em dia que eu tenho vivido mais experiências como coreógrafo e professor, eu percebo que esse me escutar me ajuda muito a perceber que o outro precisa ser escutado também. Então, eu aprendi a ouvir mais com tudo isso. E para coreografar é essencial você estar tá com a escuta aberta. Você precisa sacar o que que aquele elenco tá querendo falar também, porque não é sobre a sua verdade. Você pode até ter o seu ponto de vista com relação à linguagem, com relação à estética, mas na hora de uma sequência de coreografia acontecer, eu preciso que aqueles corpos estejam abertos para mim. E para aqueles corpos estarem abertos, não é nem para mim, né? Para a história, para a obra. E para eles estarem abertos para a obra, eu que estou liderando e conduzindo, preciso estar aberto para eles. Só que eu só vou estar aberto para eles, sem julgar, ou sem apontar dedo, ou sem ficar olhando e pensando, aquele bailarino não dança como eu quero, quando eu estou aberto para mim mesmo. Aberto para como será que eu acesso aquilo, se eu não estou conseguindo dessa forma? Quais serão as outras formas de chegar nesse ator? Aí eu tenho que pesquisar dentro de mim, aí não tem nada a ver com ele. Aí são os caminhos dentro de mim. Então, eu acho que está tudo conectado.
Então, você está me dizendo que você lida bastante com frustrações pessoais.
Ah, lido. Lido porque eu sou uma pessoa que, como eu falei, né, aquela tal daquela cabeça dura lá. Eu sou uma pessoa que, sei lá, eu sempre tive dificuldade. É uma coisa que eu trabalho em mim o tempo inteiro, de ouvir que eu tô errado, por exemplo, ou de ouvir que eu tô no caminho errado, ou de ouvir que, ou de falar alguma coisa que no fim eu percebo que eu não devia ter falado aquilo. E isso são mini frustrações minhas. Então eu não sinto hoje. Eu não tenho grandes frustrações, para te dizer, frustrações tipo catastróficas, assim, imensas. Mas eu tenho umas mini frustrações diárias que vão aparecendo e que vão me ensinando muito sobre que ponto da minha personalidade é bacana eu dar uma lapidada agora. E isso tem muito a ver com ouvir que tá errado, ou lidar com pontos de vista diferentes do meu. Eu adoro ouvir o ponto de vista diferente do meu. Na hora de agir, é muito doido. Parece que tem um primeiro lugar que se defende. E que fala, como assim eu tô errado? E esse lugarzinho me frustra. Aí eu tento passar por ele, aí eu respiro. Óbvio, agora um pouco mais maduro, eu consigo ouvir ele de cara. Aí eu dou risada. Às vezes, quando é difícil, eu só vou no banheiro, jogo uma água na cara, tomo uma água, volto e olho. Ai, que legal, vou aprender com essa pessoa, bora. Mas eu tenho um instinto defensivo que eu me esforço para trabalhar ele o tempo inteiro.
Bom, mas ele tá ali para te proteger, né?
É,
Ele é
total.
importante, ele é importante. Então, você acha que você caiu nessa função de coreógrafo, professor por um acaso, ou a vida tá querendo te dizer alguma coisa, Gabriel?
Não, a vida está me dizendo. Acho que não tá nem querendo. Ela gritou na minha cara no primeiro convite. É que eu acredito muito. Isso foi muito louco, essa coisa de causa e efeito, né? E eu Hoje em dia eu sou muito atento, assim, a algumas coisas que acontecem quando eu penso, nossa, mas por que que isso está acontecendo comigo? Eu acabo refletindo sobre em que momento isso rolou. E, enfim, até uma pira minha, assim, em que momento que eu determinei algo desse tipo? E eu lembro que logo que eu cheguei no Brasil, aquele um ano que eu tive meio de limbo aqui, que eu não sabia se ia voltar para Nova York ou não, eu falava de boca cheia, mas tipo, com essas palavras para os meus amigos. Eu vou voltar para Nova York, sei lá, amanhã. Mas eu sei que a minha missão é compartilhar aqui a minha arte. Então eu vou voltar para dar cursos, para dar workshops. Eu lembro que eu falava, eu quero ajudar a trabalhar com essa geração que está chegando e que pode se iludir muito com essa fase glamour que a gente está vivendo no teatro musical aqui, com essa coisa de tenho que ser famoso, enfim, de quero ficar imitando as coisas da Broadway. Então eu falava, eu quero poder, sei lá, uma vez por ano, voltar de Nova York e vir para cá e dar um curso, e dar uma aula, e trocar uma ideia, ouvir como essa juventude que tá chegando no mercado agora pensa e entende o teatro. Quão, 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 quão.
Puxar seu
Exatamente.
tapetinho.
Na verdade, nem puxaram, né? O universo veio e falou: quer? Então toma, é isso que você vai fazer agora. Decidido.
Ah,
Então foi meio que.
entendi. É que...
Foi isso, porque. Fala.
Não, fala, porque eu tinha entendido que a questão de você voltar para Nova York, você não conseguiu, né? Isso que você queria, mas por outro lado, a vida falou: é, eu tenho outros planos para você, bonitinho. Senta aí no sofazinho que já já vai chegar.
Não, porque foi meio que. Ah, se os seus planos, você está falando de boca cheia, com coração, e eu acredito que o que acontece das coisas que a gente determina é o que a gente determina com super coração verdadeiro, assim, é isso que eu quero muito. Então eu devo ter falado algumas vezes, verbalizado com muita verdade, a minha vontade de colaborar com o mercado brasileiro de forma a entender melhor como a nova geração pensa e de forma a criar também, eu queria colaborar com criação. Que para mim eu sinto que a vida simplesmente me deu exatamente o que eu determinei. O único detalhe que o universo não incluiu foi aí voltar uma vez por ano. Não, ele falou: fica aí e faz. Você quer fazer, fica aí e faz, né? Tá ótimo, você não vai precisar ficar viajando tanto, pelo menos.
Já tá pronto, não precisa voltar para Nova York, você já tem o que você precisa.
Exato. Foi meio
Então,
que isso.
vamos fazer um exercício aqui com o universo aqui agora, hein? Vamos fazer uma determinação, Gabriel. Onde é que você quer chegar, garoto?
Nossa, Léo! Aonde eu quero chegar? Eu não sei onde eu quero chegar, Léo. Eu ainda sei. Uma coisa que eu sei é, eu ainda tenho coisas para viver em Nova York, mas não tô pirando mais com datas. Mas cada vez me sinto mais pronto e aberto para trabalhar mais com esse mercado aí. Cujo, nesse momento, a pandemia me trouxe muito isso. Muitos lugares onde eu quero chegar. De repente, tudo para. De repente, tudo parou. E o único lugar que eu posso chegar é aqui dentro. É a minha casa, é eu mesmo. Então, eu parei de dar muitas datas para os acontecimentos. Mas eu sei que existem desejos. Eu tenho muita vontade de dirigir e coreografar um espetáculo, fazendo as duas coisas, levando a linguagem da dança como direção também. Quando isso vai acontecer? Hora que eu estiver pronto. Eu tô aberto para isso. Mas eu sei que se não rolou ainda é porque eu ainda não tô pronto. Porque como é um desejo que eu tenho, a hora que eu estiver pronto, o universo vai dar aquele chutinho nas costas e falar, vai!
Mesmo você não sentindo pronto, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer.
Exato, como foi a coreografia. Eu não tinha ideia de que eu tava pronto para coreografar um musical do começo ao fim, ainda mais com uma equipe de direção que eu admirava muito e que eu poderia ter me julgado muito com relação, ai não, eu não sou bom, eles são incríveis, eu tô começando, eles são mó macaco velho, que não sei o quê. E não, quando eu vi, eu já tava e faz.
Do que você está falando, mais
Do
especificamente?
Urinal.
Do urinal.
Do Urinal, o musical. É. Que foi meio que isso, assim. Então, essa história, o momento de eu poder dirigir uma peça que seja musical e que eu faça coreografia e direção junto vai acontecer. Mas eu não sei te dizer, nossa, Léo Abel, quero que isso aconteça daqui 5 anos, daqui 2, talvez seja ano que vem, talvez seja meu próximo projeto, eu não sei. Porque no momento as coisas estão todas congeladas mesmo. Então eu não tô. Alguns projetos que eu tinha para esse ano congelaram e espero do fundo do meu coração que aconteçam no ano que vem. Mas eu não tô mais pirando com as datas, não. E ir para Nova York de novo trabalhar também no momento que a gente está, né, cara? Não é tipo, nossa, acabou a pandemia, tô indo. Não sei como vai estar aí, eu não sei como vai estar aqui as fronteiras e as comunicações políticas. Enfim, então, aonde eu quero chegar? No lugar mais incrível que eu puder estar. Para mim é meio isso.
É o lugar que te faz feliz, que te completa, né? Agora,
É.
onde tá esse lugar, a gente vai descobrir.
Exatamente.
Tá
Exato.
aí, tá em algum lugar. E de preferência é onde você estiver.
Exatamente. Exatamente. Home is when you are with you. Para mim tem muito isso, que o In the Heights fala muito sobre isso, né? Essa busca por casa, por lugar, essa coisa da imigração, da não imigração, a coisa de qual é o idioma que eu tenho que falar, qual não é. Cara, é quando você tá com você. Você tá com você, independente do idioma que você fale, independente de você tá conseguindo falar a língua de quem tá ao seu redor. Você tá com você, você tá feliz, você tá em casa. O resto é burocracia da vida que você vai ter que aprender.
Boa, boa, Gabi. Então me diz uma coisa. O que te move?
Ai, Léo, movimento. E eu penso movimento, é louco, porque eu tava pensando nisso, né? Claro que eu sabia que eu vim aqui, eu ficava pensando, cara, o que me move? E eu fiquei refletindo sobre isso, e aí eu entendi que a palavra movimento para mim significa tanta coisa. Eu poderia te dizer que o que me move é a paixão pela dança, e o movimento para mim tá muito aí, mas eu também sou uma pessoa que. Eu sou muito impulsionado pela novidade. Eu adoro o novo. Eu adoro conhecer coisa nova, lugar novo. Descobrir coisas novas a meu respeito. Conhecer gente nova. Eu adoro me mudar. Eu adoro. Passei a minha infância inteira com os meus pais morando em milhões de casas. Às vezes por necessidade, às vezes por querer. Mas. Então tem uma coisa do movimento, sabe? Do dinamismo da vida. Que para mim tem a ver com também o movimento artístico, o movimento da dança, o movimento cênico. Que literalmente me move. Um movimento me move.
É um pouco
Por mais.
redundante, mas é isso
Por
mesmo.
mais redundante. Mas aí, nesses aspectos do movimento, sabe? Eu sinto que é isso, assim. Mover-me e descobrir coisas novas. O novo. Poderia dizer também o novo. O movimento e o novo. Tudo que é novidade me move muito. Descoberta por coisas novas.
Você tem medo de ir para o novo, do vazio, do vácuo, de falar não sei?
Não, eu adoro. Eu adoro. O vazio para mim é o lugar perfeito para qualquer coisa poder acontecer. E aí eu acho uma delícia, sabe? A tela em branco, quem vai pintar sou eu. Não tenho medo, não. Eu amo. Eu amo o espaço entre uma coisa e outra e aquela sensação de o que tá por vir. Eu adoro.
Gabi, obrigado, meu amor.
Ai, eu amei. Passou rápido.
Passou muito
Obrigado.
rápido.
A gente tá falando há quanto tempo? Nem sei.
Acho que vai
Ai,
fazer uns
bastante.
50 minutos, alguma coisa assim.
Uau. Nossa, Léo, obrigado pela oportunidade.
Imagina. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Você ficou chateado comigo que eu cometi aquela mancada no começo da abertura?
Não, Léo Abel, eu amo você. Eu acho você tão certeiro em tudo que você faz que eu te libero para esse erro. Você
Até
tem
o.
um vale erro, um vale erro.
Mas sabe que eu tava aqui pensando que o impacto que de ver a pessoa que fazia o cachorro é o impacto que você me causa, sinceramente. Que era de uma energia, era uma coisa tão bonita de se ver, sabe? Era um personagem, tinha um ator ali usando uma máscara que ninguém tava vendo, mas que aquela imagem era tão poderosa. E eu acho que em algum momento alguém me falou, eu devo ter perguntado para alguém, alguém falou Gabriel tal, e eu gravei na minha memória que era você. Aí quando eu te vi pela primeira vez, eu tinha essa imagem de que você era aquele poder dentro daquela roupa.
Que lindo,
E aí
que lindo.
eu tenho essa imagem de você. E claro, depois a gente virou, nós viramos amigos e é exatamente para mim. Tipo, você não tava mentindo, entendeu? Era você tendo aquela roupa. Aquela energia tem tudo a ver com você. Então, assim, Não fique chateado, porque eu acho que é uma boa referência, na verdade.
Jamais. E eu acho uma boa referência em todos os aspectos, porque eu sou enlouquecido com cachorros, porque eu sou enlouquecido com a obra Peter Pan, e porque eu adoro o Gabriel Stipe, eu acho ele um puta ator, um puta artista foda. Então, todas as referências são lisonjeáveis, assim, eu adorei, obrigado.
Ai, que bom, a gente conseguiu contornar isso.
Imagina, você fala que eu fiz uma coisa que eu odeio, né?
Nossa, Léo Abel, que chato, hein?
Não, porque foi sensível, sua colocação foi muito sensível, eu agradeço mesmo.
Seu lindo. E olha só, gente, se você gostou desse bate-papo delícia com Gabriel Malo, continue aqui com a gente, acompanha toda sexta-feira o podcast O Que Te Move, terça-feira o podcast O Que Te Move na gringa. A gente meio que misturou aqui, hein, Gabi? Eu gosto quando mistura, sabia?
Dois em um.
Eu gosto, eu acho bem, bem produtivo. Então é o seguinte... Se você gostou, se você ouviu lá no Apple Podcast, você pode ir lá e dar uma moralzinha aqui pra gente, entendeu? Deixa um recadinho, dá lá uma estrelinha, uma não, dá cinco de preferência, mas se você, não sei, assim, o tamanho do seu gosto é o tamanho das estrelas que você vai dar pra gente. Isso ajuda um montão a eles entenderem que o podcast é legal, que as pessoas querem ouvir, colocam a gente mais... dá mais disponibilidade, coloca a gente mais lá na frente. Então, se você gostou, dá essa moral pra gente. Então é o seguinte, Gabi, você é um lindo, eu te admiro, eu acho você um cara sensacional, como artista, como pessoa, as conversas que a gente tem, é tipo, falar sobre a vida, filosofar sobre a arte com você, é muito enriquecedor. Eu acho que a gente, como artistas, a gente habita... A gente veio do mesmo planeta, entendeu? A gente super. Tem um ponto muito parecido, assim, do desconhecido, do experimental, o que é um pouco aflitivo, né? Mexer com isso tudo. Mas é o que move a gente.
É, total, Léo. Eu super recíproco, a recíproca é verdadeira. Admiro demais e parabéns por todo esse seu movimento, esse seu movimento de depoimentos e conversas. Tá inspirando muita gente, eu não tenho dúvida disso. Parabéns mesmo.
Obrigado, meu amor. Um beijo no seu coração.
Um beijo no seu.
Tchau!
Tchau!
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.